Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, nós teremos o Kiko, de Curitiba, mas originalmente de Montemor, e no meio do caminho, Moçambique. Ele vai falar, em primeiro lugar, sobre a importância de missões. Ele vai enfatizar a importância do evangelismo, de missões, como faz falta para a igreja não ter essa ênfase, como é necessário ter. Depois será o Ronaldo, que é do Rio, e vai falar sobre a importância da edificação da igreja em contraste com isso. Depois será a Ariadna, que é pastora ali em Goiânia, da Igreja Batista da Paz. Muitos, a maioria conhece. Ela também tem trabalhado muito com divulgando a situação da igreja perseguida e também é muito incentivo para missões. Então ela vai falar sobre isso também. E depois, finalmente, será o Roberto de Montemor, meu irmão mais velho, que vai falar sobre a importância da edificação. Então, em primeiro lugar, quero chamar o Kiko.
Começou. A réplica é. Eu estou me sentindo como. Não. Como Daniel na cova dos leões. Não. Eu estou me sentindo como leão na cova dos Daniéis. Se eu tiver alguma. Dá um toque, tá? Eu queria convidar todos a baixar a cabeça. Vamos orar? Pai, o Senhor é o dono, o Senhor é o Criador, o Senhor é quem enviou o Teu Espírito Santo para nos guiar, o Senhor é quem deu o Seu Filho para nos resgatar do pecado, e sabemos que o coração do Senhor está cheio de amor para derramar sobre nós e através de nós alcançar os perdidos. Por isso nós estamos aqui, Pai, para buscar ao Senhor e a direção que o Senhor tem para nos dar. Traz unção, Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, meu nome é Francisco, conhecido como Kiko. Me converti dia 20 de fevereiro de 1985, chamado para pregar o Evangelho ao perdido, e fui para o Seminário Jovens da Verdade. Fiquei um ano, Arujá, depois fui para Curitiba. A pastora conquistou meu coração e eu acabei como coroinha, casando com a pastora, e etc, 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 etc. E nesse meio tempo, Deus nos levou a Moçambique, uma experiência de 4 anos trabalhando com o povo Makua, no norte de Moçambique, maior tribo animista não alcançada pelo Evangelho. E lá nós podemos aprender muito daquilo que a gente pensava que já sabia, e sentir um pouco o coração de Deus, o pulsar do coração de Deus pelo perdido. Quantos aqui são salvos? Então, está garantido o céu. E por que que nós continuamos aqui? Por que que Deus, então, no dia da nossa salvação, não mandou um anjo com um raio e já nos levou embora? Eu creio que seria bem mais tranquilo, bem mais gostoso, não é? Mas Deus nos salva e, através de nós, Ele quer salvar outras pessoas. E é desejo de Deus, segundo a palavra de Paulo a Timóteo, que todos sejam salvos. Deus continua querendo salvar a todos. Final do ano passado, uma reunião no presbitério, um irmão falou assim: Kiko, tem uma família assim, 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 que vai embora da igreja porque falou que aqui na igreja só se fala sobre missão. E aí então, essa pessoa chegou a argumentar que só faltava a gente fazer umas estátuas dos nossos missionários e colocar dentro do salão de reunião e fazer a igreja adorá-los. Então, essa é uma leitura que fizeram, né? E acabaram indo embora mesmo, mas não foi por esse motivo. O coração de rebeldia já estava instalado ali. Nós temos uma escola de missões. Amanhã eu vou falar um pouquinho dos projetos que nós temos. E Deus tem nos abençoado tremendamente. Essa semana que passou, na terça-feira, enviamos um casal para Famalicão, Portugal. Na quinta-feira, enviamos 2 jovens para Tibicanga, 2 jovens missionárias para Purucuara. No sábado, enviamos o missionário Jean para o Ariri, aqui divisa São Paulo-Paraná, perto de Cananéia. Nós temos hoje 27 missionários, todos eles treinados pela igreja local, enviados pela igreja local e sustentados pela igreja local. E Deus tem feito um milagre tremendo. Hoje nós estamos com uma escola de missões, começamos em 2005. Hoje nós temos 22 alunos, nenhum aluno paga um centavo, tudo suprido pela igreja local e pelas bênçãos e milagres de Deus. Amanhã eu vou comentar um pouco disso. Bom, eu vou ler aqui uns textos para embasar, né, o nosso coração voltado para missões. Nós também temos a igreja, é a igreja que está fazendo, não é uma paraeclesiástica, não somos uma paraeclesiástica, uma agência missionária, nós somos igreja. Entendemos que a igreja é que deve fazer esse trabalho, porque Jesus nos comissionou a isto. E também temos trabalho ali na chácara, atendemos 20 meninas que vivem em situação de risco, que ficam ali conosco no contraturno escolar. Também temos outros ministérios da igreja local, presídio, distribuição de roupas, mantimentos, etc., etc., como o Senhor Jesus descreve em Mateus capítulo 25. Bom, o texto que todos nós conhecemos é a grande comissão, e eu já vi pastores pregando por aí, a grande omissão. Esse é o trabalho que Jesus deixou para nós como igreja. Se nós estivermos negligenciando isso, nós estamos em desobediência. E assim como Adão e Eva desobedeceram e foram mandados embora do paraíso, se nós desobedecemos a Deus, a Jesus, nesse mandamento, nós também estamos em desobediência. E daí já a gente sabe que os desobedientes não herdarão o reino dos céus. Então, Mateus capítulo 28, de 18 a 20, é o texto mais usado, né, para falar de missões. E esse texto é aquilo que estava queimando no coração de Jesus na despedida. Jesus não nos mandou plantar igreja, Jesus não mandou fazer coral, Jesus não mandou fazer grupo gospel, Jesus não nos mandou fazer seminário, Jesus deu uma ordem específica. Não sou contra nada disso, nós temos essas coisas, mas elas não são a prioridade. Tudo o que fazemos tem que estar direcionado a ganhar vidas. Se não, eu queria que você prestasse bem atenção. No Antigo Testamento, Gênesis capítulo 12, Deus levanta um povo para ser bênção a todas as famílias da terra. E esse povo começou a olhar para si mesmo e cuidar de si mesmo. Ah, eu cuido de você, você cuida de mim, e aquela coisa toda. E perderam. Deus levanta um outro povo que nós chamamos de igreja para cumprir aquilo que o povo judeu não cumpriu. E eu vejo a igreja dos nossos dias fazendo a mesma coisa. A igreja voltada para dentro, para cuidar um dos outros, para etc, etc, etc. Então, aqui o texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade. Jesus dá toda autoridade porque ele tem toda autoridade. Então, ele nos delega, exocia autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora vem os versos de verbos de ordenança. Ide, portanto. Primeiro verso, ide. Segundo verbo, fazei discípulos. Eu tenho que fazer discípulos, seguidores de Jesus, batizando-os. Tenho que batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Então, essa é a ordem, é o mandamento do Senhor Jesus. E ele olha para nós, igreja, e pergunta, vocês estão cumprindo com isso? Ou será que a gente está como sal dentro do saleiro? Ou será que eles fecharam dentro das quatro paredes? O mandamento de Jesus é para todos aqueles que nele creem. E aí então tem toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas que você tem ordenado. O ensino de Jesus não é interminável. O ensino do Senhor Jesus é aquilo que ele ordenou, principalmente ali em Mateus 5, 6 e 7, corpo de ensino, de doutrina. E nós ensinamos tantas coisas, folheamos tantas coisas e esquecemos daquilo que Jesus tem ordenado. E daí então a promessa, ele está conosco até os confins da terra até a consumação, ele vai junto para onde a gente for e toda a autoridade do Senhor vem. Mateus 6, 16, 18, em contraposto agora a edificação. Jesus pergunta o que estão falando de mim, nós conhecemos o texto, Pedro levanta, dá a palavra do Espírito, e Jesus diz, verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Pedro? Não. Esse é um desentendimento, né? Por causa da... Bom, deixa para lá, não vou entrar nesse aspecto. É, sobre esta pedra, Petros, Petra, que pedra? É a pedra da revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Cristo ungido, Messias, a mesma palavra, hebraico, grego e português. E ele disse, sobre esta pedra edificarei. Quem edifica a igreja? Não somos nós. Quem edifica a igreja é Jesus, através do Espírito Santo. Nós estamos querendo tomar o lugar de Jesus. Nós estamos querendo fazer o trabalho que o Espírito Santo faz. Edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus. Quem edifica é Ele. Nós somos cooperadores. E quando a gente fizer tudo certinho, a gente deve se considerar servos inúteis. Será que Jesus tem edificado bem a igreja? Eu creio que sim. A igreja é maravilhosa. A igreja é poderosa. Nós não podemos misturar a igreja de Jesus com igreja, denominação, etc, 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 etc. Jesus tem um povo espalhado pela face da terra, eu gosto muito desse termo bíblico, um remanescente fiel, aquele que não se dobra, aquele que tem paixão pelas almas perdidas, aquele que dá vida pelo próximo, aquele que não está se enriquecendo, aquele que ama, aquele que cuida do pobre, do indefeso, da viúva, do órfão, aquele que entende que viver aqui, sendo cristão, é fazer o que Jesus fez. Seguidor é aquele que segue o mestre. Agora tem outra igreja por aí, né? E etc, etc, etc. Então quem edifica é a igreja. E o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir. Bom, vamos continuar, Atos 1:8, mas recebereis, repita comigo assim, recebereis.
Recebereis.
Que bênção, né? Poder, dunamis, poder do Espírito Santo. Irmãos, eu poderia contar tantos testemunhos dos nossos missionários que estão espalhados por aí, tantos testemunhos da provisão de Deus. Vivemos em 49 pessoas na chácara, ninguém paga um centavo e Deus supre diariamente de uma forma sobrenatural. Jesus disse, não andeis ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir, Ele dá tudo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que muitas vezes a igreja não faz missão? Porque pensa que é dele, não é nosso. Bom, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, raiz mártir, estarão cheios de poder para morrer. Já pensou? A nossa irmã Ariadna indo para a Coreia do Norte, e a gente recebendo a notícia aqui. Ela foi lá na praça, subiu em cima de um banco, começou a pregar, fuzilaram ela. Ai, tadinha, tadinha de nós que ficamos aqui. Ela vai subir, vai para a glória, pregando o nome de Jesus. A gente gosta da história de John Huss, mas a gente quer a distância dessas coisas. Mas Jesus, Deus, o Espírito Santo está procurando pessoa fervorosa que queira abandonar, largar tudo e ir para onde o Evangelho ainda não foi pregado. Amém? Que amém fraquinho, né? Sereis minhas testemunhas tanto em Sorocaba como em todo São Paulo e todo o Brasil e até os confins da terra. Por que que é tão difícil para a gente entender essas coisas? Por que que a gente fica preocupado? O irmãozinho está 50 anos no Evangelho, tomando uma madeirinha, a gente gastando a nossa energia. Às vezes fala para ele, irmão, o negócio é o seguinte, ou você vai pregar o Evangelho, ou você vai se virar por conta própria. Deixa isso aí para lá, está na mão. Atos 8:1. Irmãos, Jesus mandou Jerusalém, também Judeia, Samaria, os confins da terra. A igreja ali
ela estava legal, sendo edificada, os irmãos se amavam, reuniam de casa em casa, repartiam o pão, que bênção. Alguns historiadores chegam a afirmar que mais de 80% daquela população de Jerusalém se converteram. Que maravilha, vamos ficar juntos, vamos fazer três tendas, vamos curtir aqui entre nós, você cuida de mim, eu cuido de você, você me pastoreia, eu te pastoreio, etc, etc. Atos capítulo 8, verso 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. O diabo está bravo, não é o diabo não, irmão. É Deus que está bravo. Porque Deus mandou, Jesus mandou ir e eles ficaram. E aí o que aconteceu? Grande perseguição da igreja em Jerusalém. E aqui eu não entendo muito bem, mas Deus entende, o Espírito Santo entende, Jesus entende. E todos, exceto os apóstolos. Eu, na minha teologia, eu mandava os apóstolos, e não a igreja. Apóstolos enviados, vocês vão, a igreja fica aqui. Já ouvi. Acabou? 5 minutos, vamos lá. Estou na introdução ainda. Quer dizer, ai, Jesus. Grande perseguição, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, Atos 8:1-8, eles estavam em Jerusalém, mas Jesus mandou Judéia e Samaria, eles não foram, vão ficar aqui, está tão gostosinho, aí vamos comprar cadeiras confortáveis, vamos tal, tal. Eu preciso tomar cuidado para não falar de ferir alguém. Por que é tão difícil a gente entender, amados? Quantas pessoas hoje estão morrendo indo para o inferno? Quantas pessoas hoje, sem ouvir uma única vez que Jesus Cristo morreu na cruz? E eu vi hoje de manhã aqui a oração: Senhor, estamos cansados, cansados de tanto sermão, e é verdade. E a irmãzinha falou assim: tem uma oração ainda a ser feita, e eu estava lá, e eu consultei meu caro nobre teólogo aqui, eu falei, fala ou não fala? Ele falou, fale, mas eu... Irmãos, a minha oração era, todos estavam pedindo, venha Deus, e a minha oração era, Deus não venha, porque existe mentira, porque existe roubo de dízimos e ofertas no nosso meio, existe fofoca, existe... Não estamos cuidando das órfãos, das viúvas, Jesus manda dar, a gente quer receber, e a gente não está fazendo a obra, e se Jesus, e se Deus vier, Ele consome a gente. Depois o irmão testemunhou no meu coração, ainda falando, se Ele vem como Ananias e Safira, a gente morre, porque a gente tem que obedecer um clamor no coração de Deus, e nós precisamos obedecer, ir. Foi dispersa a igreja, e eles foram e começaram a testemunhar sobre Jesus, Jesus, Jesus. Mas foram até a Judéia e Samaria, falta os confins da terra. Atos capítulo 13, 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aí vai dando o nome dos profetas e dos mestres. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: fica aí cuidando dos outros, está tão bonitinha a igreja. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Jerusalém, Judéia, Samaria e agora confins da terra. Põe lá para mim, só o último. O que, que nós temos feito como igreja para enfrentar isso? Não é? Só o último... Igreja, só o último slide... Se der para fazer ele, não vai dar tempo de falar. Rapidinho, olha lá. Então Deus, Ele deixou para nós os 5 dons, ou 4, dependendo de algumas colocações. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E para edificar, para trabalharmos como corpo, nós precisamos buscar em Deus esses 5 ministérios atuantes dentro da igreja. Pode passar. Então a igreja,
é onde o corpo, Cristo Jesus, deve mover, a vida de Cristo, o Espírito Santo deve conduzir. A igreja apostólica, a igreja que tem o ministério apostolar, deve atingir os confins da terra, a grande comissão. Nós devemos orar para que Deus envie trabalhadores. Acabou.
Muito obrigado ao Kiko, desculpe a truculência, tá? Agora o próximo é o Ronaldo, né? Eu quero convidar o Ronaldo até aqui. Enquanto isso, eu peço para que você faça as suas perguntas no formulário. Quando houver um intervalo, essa caixa branca estará lá fora e você vai depositar a sua pergunta aqui, tá bom? Lembrando aos interlocutores, eles também podem fazer perguntas aos outros interlocutores, tá? Ronaldo, por favor.
Okay. Bom, meu nome é Ronaldo. Eu me converti em março de 75, aos 21 anos de idade, incrédulo, ateu, e marcou minha vida que nesse dia eu ouvi algo no meu íntimo, Deus dizendo, eu quero uma casa, e não é isso. Eu estava encontrando algo extraordinariamente lindo, surpreendente, e parecia que aquilo era coisa mais maravilhosa que eu tinha encontrado. E ao longo desses anos, a minha compreensão dessa frase, eu quero uma casa e não é isso, vem evoluindo. Eu recebi a missão de falar sobre a edificação como uma ênfase. No Novo Testamento, aparece a palavra discípulo nas suas várias formas 269 vezes. A palavra cristão, 3. E a primeira vez que a palavra cristão aparece é para se referir aos discípulos. Jesus, no seu mandamento, na sua comissão, disse, ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Obviamente, a produção de discípulos tem que ser feita por discípulos. É uma lei da criação, segundo a sua espécie, conforme a semente que há em si. Você não consegue produzir discípulos se você não for um discípulo. E o discípulo, no contexto do Novo Testamento, não é aquela metodologia de ensinar regras e correndo risco da manipulação. O ser discípulo no Novo Testamento é ser como Jesus. Basta o discípulo ser como seu mestre. E é chamamento de Deus, que aqueles que ele chamou, a esses ele santificou, e ele os separou para ser como o filho. A tensão que há entre os dois assuntos, na minha percepção, é por uma perda do sentido de ser discípulos, de estarmos convivendo com cristãos que não são discípulos, com pessoas que professam uma doutrina, que foram batizados, que foram à frente, que levantaram a mão, que fizeram uma oração de aceitar Jesus, mas continuam olhando esta vida e continuam olhando para si como receptores de intermináveis de graça, quando a graça é derramada sobre a igreja para que ela ministre, né? O Senhor na pessoa dele tinha um enorme equilíbrio entre essas coisas. Ele fez evangelismo, ele fez discípulos, ele deu exemplo, ele deu instruções, ele colocou as pessoas para praticar, mandando de 12 em 12, mandando de 70, os 70, os de 2 em 2, os 12 de 70. A gente encontra em Jesus a harmonia entre essas coisas. A igreja inicial do século I em Jerusalém, ela era harmoniosa também. Ela fala de pessoas que iam de casa em casa, partiam pão, oravam juntas, eram perseverantes em oração, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eu entendo que nisso o Senhor edifica a sua igreja. O Senhor ia acrescentando. Quer dizer que eles não tinham preocupação? Não. Eu creio numa coisa chamada ministério do corpo. Eu creio que quando o Senhor diz sal e luz, Ele está instituindo a igreja como um mecanismo. Naquela época, sal era o que resolvia o problema da conservação. Não tinha geladeira. Então você salgava as coisas para que elas não estragassem. Então a igreja é algo que Deus salga o mundo para que o mundo não se estrague de vez. E talvez esse seja um dos grandes pecados nossos, não estarmos nos manifestando da forma que deveríamos. Às vezes a gente critica quem o faz, mas a gente não se manifesta contra a injustiça, contra a corrupção, contra a violência, e somos sal. Luz é o que revela as coisas. A luz não melhora nada, mas a luz mostra a realidade das coisas. A igreja tem como missão mostrar às pessoas o que está acontecendo e permitir a elas tomar uma decisão sobre si. Então eu creio que quando somos chamados sal e luz, nós somos chamados para ser algo que conserva o mundo, para que ele não se perca de vez, e que a gente é chamado como uma testemunha de Deus. Quando nós somos chamados de corpo de Cristo, nós estamos sendo nomeados representantes de Deus, que expressa Deus na terra, que faz a obra de Deus na terra, que revela a pessoa de Deus na terra. Ao longo do tempo, a igreja, e eu sei que é um termo perigoso, né? A gente sempre pode falar de uma igreja santa, remanescente, a gente pode achar que igreja é prédio, a gente pode achar que igreja é denominação, mas quem está no dia a dia de uma congregação tem pessoas das mais variadas condições. E Deus está tão interessado nesses que estão se perdendo dentro de um movimento, ou de uma denominação, ou dentro de uma igreja, como daqueles que estão fora. A igreja tem esse chamamento. Eu entendo que ao longo do tempo, coisas desvios foram sendo incorridos, que começaram a criar um conceito de ser cristão que não é de ser discípulo, não é de trabalhar pelo reino. Começa desde a instituição da igreja como religião oficial, como um templo. A gente tinha uma igreja fluida, a gente tinha uma igreja móvel nas casas, templo e sacerdote. E a gente, até hoje, enfrenta a distinção entre clero e pessoas comuns, como se fossem os ministros, os obreiros, os únicos encarregados de fazer a obra de Deus. O Senhor estabeleceu na igreja dons, ministérios. E os ministérios, 4 ou 5, como o Kiko falou, eles foram concedidos à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Um profeta não deve só profetizar, ele deve ensinar a igreja a viver de uma forma profética e a se pronunciar profeticamente. Um mestre não deve só ensinar a palavra, ele deve ensinar a igreja a amar a palavra e a viver conforme a palavra. Um pastor não deve só cuidar de ovelhas, ele deve ensinar os santos a cuidarem uns dos outros e a serem fonte de suprimento de Deus uns para os outros. Um evangelista não deve só evangelizar, ele deve trazer à igreja a percepção de que a igreja é missionária em si. para os de longe e para os de perto. Nós, na nossa carreira, que tem altos e baixos, e nós estamos tentando botar a cabeça para fora de um enorme baixo que vivemos, mas nós começamos um movimento realmente comunitário e experimentamos ver uma pessoa se converter e um determinado dia termos 30 pessoas da família daquela pessoa convertidas. Por um agir comunitário, por um estar na casa dos outros, de cuidarmos uns dos outros, de atendermos necessidades, não importando se a pessoa era cristã ou não, era da nosso grupo ou não, esse mover alcançava as pessoas. Ao longo do tempo, com o estabelecimento de que sacerdote e clero e povo, há uma perda do sentido de ser discípulo e do que é buscar o reino e a sua justiça. De que somos chamados para servir ao Senhor e não para ter o Senhor nos servindo. Somos chamados para nos encaixar no plano de Deus e não Deus abençoar os nossos planos. Nós, ao longo do tempo, aconteceu isso no século IV, surgiram os conceitos lá com os mosteiros de santo e profano, ou cotidiano, e as pessoas começaram a segmentar sua vida, porque santo era o cara que ficava enfiado lá num mosteiro, e quem não ficava era uma pessoa sem graça, sem unção, sem chamamento de Deus. Começaram a surgir movimentos de paraeclesiásticos para suprir a inação da igreja, e eu não tenho nada contra eles, eu acho que eles foram uma bênção. Na hora da inação da igreja, Deus levantou pessoas, mas eu entendo que, acima de tudo, nós precisamos restaurar o conceito do que é uma vida com Cristo, do que é sair do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, o que é efetivamente buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Eu penso muito parecido com o que o Kiko falou aqui. Amós, como profeta contra o reino do norte, ele fala da balança enganosa, do éfa minguado, da injustiça contra o pobre, contra a viúva, e você, das pessoas que adoram a rainha dos céus. E alguém poderia, eu li uma pessoa refletindo sobre isso, e ela diz assim: alguém poderia dizer, esse camarada é histérico, porque ele, a gente está acostumado, tem sempre gente desonesta, tem sempre gente idólatra, tem sempre gente fazendo bobagem, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Mas ele estava vivendo a angústia do coração de Deus, porque a nação eleita para ser sal e luz estava se desviando, ou havia se desviado. Eu entendo que é muito sério que nós, chamados para ser sal e luz, estejamos olhando mais os nossos interesses do que os interesses de Deus. Eu acredito em discipulado, em edificação, e vejo na instrução de que ministérios são levantados e nós precisamos respeitá-los. Eu vou falar o óbvio, né? A figura de corpo usada por Paulo, o estômago e o pulmão são completamente diferentes. Eles têm funções, aparências e funcionamento completamente diferentes. Mas o estômago usa o oxigênio que o pulmão colocou na corrente sanguínea, e o pulmão usa os nutrientes que o estômago trabalhou para que, de alguma forma, lá no intestino, aparecesse na corrente sanguínea. O conceito de corpo não é um conceito de uniformidade, de todo mundo igual fazendo a mesma coisa. O conceito de corpo é um conceito de unanimidade em função do corpo seguindo a instrução da cabeça. Essa espiritualidade voltada para o que o Senhor quer, ela só faz sentido quando a gente entende que quem não pegar a sua cruz e seguir não é digno de mim, quando a gente entende que há um cálice que precisa ser bebido e a gente não sabe o que, que tem dentro dele, e a gente não faz a escolha pelo que tem dentro dele, a gente faz a escolha porque é a mão do Senhor que está oferecendo esse cálice. Eu olho para a pessoa de Jesus, eu ouço muita gente falar sobre centralidade de Cristo, mas eu enxergo centralidade de Cristo de um jeito um pouco diferente da maioria das vezes que eu ouço alguém falar sobre isso. Eu olho a pessoa de Jesus, na sua conduta, como um paradigma para a gente. Eu vou citar três circunstâncias que o Evangelho relata sobre Jesus. Ele foi à casa de um fariseu e uma mulher entrou, uma mulher de passado ruim, entrou e começou a ungir os seus pés, a chorar e a enxugar com seus cabelos. E eu fico pedindo a Deus que nos conceda ser uma comunidade em que as pessoas de má fama sintam liberdade de entrar nela. Eu não estou falando de salão e templo e reunião, não. Eu estou falando de comunidade. A tradição nos tem feito santarrões de olhar pessoas com preconceito, de resistir. Quando quiseram esculhambar com Jesus, disseram, é comilão, beberrão e amigo de pecadores. Eles não sabiam que estavam fazendo o melhor elogio a Jesus. Amigo de pecadores. A segunda cena, uma mulher com um sangramento, um fluxo. Jesus indo para a casa do religioso para cuidar da sua filha, e ela vem e põe a mão nele. Naquela cultura, ela era uma mulher imunda. Tudo que ela pusesse a mão ficaria imundo. E Jesus indo para atender a filha de Jairo, ela tem a ousadia e a confiança de botar a mão em Jesus. E eu peço ao Senhor que na nossa comunidade as pessoas tenham liberdade e ousadia de botar a sua sujeira para fora e não tenham medo, achando que vão contaminar a comunidade. Porque no Velho Testamento as coisas ficavam imundas, mas em Jesus as coisas são purificadas. Terceira cena, Zaqueu. Jesus ia jantar e comer com publicanos, e foi muito perseguido por isso. Mas eles eram transformados. Eu peço ao Senhor que a nossa comunidade se desenvolva como uma comunidade que se relaciona com as pessoas desse mundo, e elas sejam transformadas, e não se isole, não se cerque de muros de santidade falsa, porque a santidade não é a separação física, a santidade é uma separação de coração. Em resumo, nós estamos empenhados lá, pedindo a Deus que nos faça uma comunidade curativa. É isso que nós estamos pedindo a Deus. Que nos faça uma comunidade curativa, que na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, com os nossos vizinhos. Claro, tem o Moçambique, tem a África, tem a Europa Oriental, tem o que o Senhor quiser ter. Mas como comunidade, como expressão local, nós temos pedido ao Senhor que nos faça uma comunidade curativa, que dê liberdade às pessoas de se aproximar, sabendo que vão ser acolhidas, que dê liberdade às pessoas de expressar o seu pecado, se confessarem, sabendo que vão ser purificadas, não vão ser apedrejadas, uma comunidade que transforme as pessoas com quem ela tem contato. É isso que eu tenho pedido.